É, sempre teve, né? Eu pessoalmente nunca vi, mas eu tenho vários amigos que já viram. Já viram
Caramba.
várias assim. Eu prefiro continuar não vendo, nem a sucuri, nem o jacaré. Embora muita gente já viu, volta e meia aparece em notícia, aparece em reportagem de televisão e tudo,
Sim.
jacarés. Mas assim, o jacarés que tem no Lago Paranoá é daquela espécie de jacaretinga, que é um jacarezinho pequeno. Ele chega 1 metro, 1 metro e pouco de comprimento, a gente coloca assim, mas esse comprimento do focinho até o rabo. Então, se você pegar a parte de cabeça mesmo do animal, é um animal pequeno. Então, ele não há casos, não há registros em Brasília, felizmente, de ataque a ser humano. Então, esse jacarezinho se alimenta de peixe, de assim, animais pequenos, coisa assim. Então, nunca ofereceu risco. Até hoje eu também, assim, infelizmente nunca vi, espero não ver, mas as capivaras, elas estão sempre comigo. Já passei várias vezes nadando no meio delas, às vezes eu estou nadando no lado, elas aparecem atravessando o lago em outra direção. É muito engraçado.
Bom, vai ser a sua companhia, né? Até as
Sim.
piscinas da água mineral voltarem.
Espero que volte logo, né? Mas assim, numa projeção assim otimista, eu acho que em menos de 1 ano. Não volta, infelizmente.
É. Bom, a gente segue aqui com o espaço aberto para o ICMBio, para qualquer posicionamento, atualização, e a gente, claro, vai trazendo aqui as informações. Alex, muito obrigada pela participação. Bons treinos para você. Eu espero que nenhuma sucuri te encontre lá treinando no lago.
Oh, com certeza.
Valeu, querida. Até uma
Joia.
próxima.
Eu que agradeço. Tá, até logo.
10 horas e 53 minutos. Vamos movimentar a nossa reportagem. Igor Cardim está aqui com a gente no estúdio com mais informações. Igor, bom dia.
Mari, a Polícia Civil e o Ministério Público do DF cumpriram hoje 6 mandados de busca e apreensão na Operação Mão Dupla, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos do Departamento de Estradas de Rodagem. A busca ocorreu nas casas dos investigados, em uma empresa e em uma unidade do DER. A investigação apura a execução de 2 contratos de infraestrutura rodoviária que juntos ultrapassam 33 milhões de reais. Segundo os investigadores, há indícios de validação indevida de serviços, o que pode ter causado prejuízo aos cofres públicos. Também foram identificadas movimentações financeiras consideradas atípicas, evolução patrimonial sob suspeita e o possível uso de terceiros e de empresas para movimentação de recursos, os famosos laranjas, né? São investigados pelos crimes aí contra a administração pública, lavagem de dinheiro e a associação criminosa. As investigações tiveram início na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social e foram então encaminhadas à Delegacia de Repressão à Corrupção da Polícia Civil do Distrito Federal. O caso segue agora sob sigilo, Mari.
Muito obrigada pelas informações, Igor Cardim. Qualquer novidade sobre esse caso, outros destaques, você volta aqui com a gente. Bom, eu registro aqui ainda que o Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regulamente em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova uma ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada, olha só, por uma apuração que apontou para a emissão desses atestados por técnicos e auxiliares de enfermagem, atestados, declarações, certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a ProSUS, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera também insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde tem um prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Deixa eu registrar aqui a participação do Carlos, nosso ouvinte. A gente comentou mais cedo, né, sobre o estado de saúde do Cezinha, tenista daqui de Brasília, que está internado na França, está em coma. E aí o Carlos pediu os contatos, né, para quem quiser colaborar. A família do Cezinha criou um perfil no Instagram, é o @ajuda_Cezinha, Cezinha com S, tá? E por lá tem todas as informações para quem quiser contribuir de alguma forma, né? Com toda a situação, até mesmo compartilhar o caso. Também a rede da Leiusa, que é a esposa, né, do Cezinha, o @IsaAquino_, por lá ela também tem divulgado, né, as informações, o estado de saúde do Cezinha, que, como eu disse mais cedo, se agravou em razão de uma nova infecção. Daqui a pouquinho, no CBN Saúde, a gente vai fazer uma entrevista com uma médica reumatologista para explicar o que, que é essa doença crônica, uma doença rara, né, que afeta, né, que deixa o Cezinha nesse estado. É a dermatomiosite. É uma doença que é autoimune, né? No caso do Cezinha, agrediu severamente os pulmões, mas ela pode se manifestar também de outras formas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a médica também, mande aqui a sua participação. Nosso WhatsApp sempre aberto, número é o 996669673. Bom, e olha só, os moradores de Samambaia, interessados em ampliar os conhecimentos na área de tecnologia, aprender um pouco mais sobre tecnologia, já podem se inscrever na nova etapa do projeto Acelera Tech. Segundo o GDF, será feita formação em editor mobile entre os dias 13 e 17. O curso de informática ocorrerá entre os dias 20 e 31 deste mês e as aulas priorizam atividades práticas, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades aplicáveis tanto ao ambiente profissional quanto ao empreendedorismo digital e à geração de renda. Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado de conclusão. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas, inscrições que podem ser feitas pelo site do projeto Acelera Tech, e os interessados também podem obter mais informações pelo telefone 9874-5115. Agora há pouco na entrevista, né, a gente estava falando aqui com o Alex sobre a fauna, né, que ocupa o Lago Paranoá, é capivara, é sucuri, fauna aqui do Distrito Federal que é bastante rica, né, e de vez em quando algum animal silvestre acaba sendo encontrado, precisa ser resgatado ou, em casos mais sérios, são vítimas até mesmo de acidentes de trânsito. Foi o caso de um lobo-guará atropelado pela polícia, aliás, atropelado na DF-130 em Planaltina e resgatado pela polícia militar. O caso foi nesta segunda-feira. Quando a equipe da PM chegou ao local, encontrou o animal consciente, porém muito debilitado em decorrência dos ferimentos, né, provocados por esse atropelamento. Então foram feitas ali técnicas de contenção, manejo, e aí os policiais conseguiram resgatar esse lobo em segurança e ele foi encaminhado ao Hospital da Fauna Silvestre, o HFAUS, para atendimento médico veterinário especializado. Enfim, espero que ele possa, né, se recuperar. Só depois da avaliação médica é que é feita toda uma triagem, um acompanhamento também, para saber se o animal poderá ou não retornar à natureza, retornar ao habitat natural. A gente fica na torcida, mas chama atenção, né, esse atropelamento lá em Planaltina, na DF-130, caso que aconteceu ontem. 11 horas, 1 minuto, o repórter CBN está chegando e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já.
CBN Brasília.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. Um dos alvos da sexta fase da Operação Unha e Carne é o ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pela União Brasil, Márcio Canella. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio para prestar depoimento. A ação mira um esquema de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis. Segundo a investigação, o grupo movimentou pelo menos R$7,6 bilhões em 6 anos, com a ajuda de agentes públicos. Ao todo, são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil vai fazer um teste de DNA na faca usada no assassinato de um casal de idosos em um apartamento em Belo Horizonte. O objeto foi encontrado em uma perícia feita ontem no imóvel. Amanhã deve ser feita uma reconstituição do caso com a presença da mulher que cometeu o crime. Pelo menos 15 pessoas morreram em decorrência de temporais que atingiram a China. Os ventos duraram mais de 4 horas e afetaram 4 cidades do país. Segundo um balanço da mídia estatal, mais de 50 mil pessoas foram retiradas de áreas da região sul do país. Além das tempestades, as autoridades chinesas monitoram um super tufão que se desloca pelo Pacífico em direção a Taiwan. O fenômeno deve atingir a costa leste da China ainda nessa semana. Na segunda-feira, o super tufão teve ventos de até 290 km por hora. E os dois últimos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo serão disputados hoje. À 1 da tarde, a Argentina enfrenta o Egito em Atlanta. Às 5, a Suíça joga contra a Colômbia em Vancouver. As duas partidas terão transmissão da CBN. No horário de Brasília, 11 horas e 5 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11:08, CBN Brasília de volta. Tem mais ouvinte aqui mandando participação, marcando presença. A Cláudia está aqui com a gente. E o cachorrinho dela, o Brito, que sempre acompanha junto com a gente. Tem Brito aqui na rádio e tem Brito na casa do ouvinte. Obrigada pela participação, Cláudia. Vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo. Rani Veloso, no estúdio conosco. Rani, bom dia.
Bom dia, Mária, você e a todos que nos acompanham. Olha, a gente vai falar sobre tarifaço porque hoje, né, o governo dos Estados Unidos retoma as audiências públicas sobre um possível novo tarifaço de até 37,5% contra os produtos brasileiros. Está começando exatamente agora, né, no horário aqui de Brasília, às 11 horas, lá nos Estados Unidos, em Washington, às 10 da manhã. E a medida pode entrar em vigor no dia 15, mas já enfrenta resistência, inclusive, das gigantes americanas, Mari. E agora há pouco, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a caminho da audiência, ele será o primeiro a falar, disse que vai ter que ficar mais dias no país porque terá novas reuniões sobre a possível sobretaxa e que, por isso, adiou a agenda que teria aqui no Brasil, no Nordeste, né, que é um reduto eleitoral do presidente Lula. Vamos ouvir o que ele disse.
Eu vou ter que ficar mais um dia aqui nos Estados Unidos para defender o Brasil desse tarifaço. É muito importante mais reuniões que vamos ter aqui para tentar convencer o governo americano de forma técnica e política também, de que as tarifas são muito ruins para o Brasil e também para os Estados Unidos, e que a partir do ano que vem o Brasil vai ter um presidente da República que vai poder sentar de igual para negociar com os Estados Unidos.
É o que ele vem argumentando, inclusive argumentou naquela carta, né, da semana passada, em que ele pediu para que o tarifaço ficasse para depois das eleições, né, que a partir do ano que vem, com o governo alinhado com os Estados Unidos, oferecendo inclusive uma posição na transição ao governo dos Estados Unidos. Bom, Mari, como eu havia falado, corporações como Tesla, Coca-Cola e Bayer pediram oficialmente à Casa Branca que desista do tarifaço. As empresas alertam que a medida vai encarecer os insumos e prejudicar a própria indústria americana. A Tesla, por exemplo, afirma que o uso de componentes brasileiros é essencial para a competitividade dos carros elétricos. O impacto na balança comercial preocupa. A Confederação Nacional da Indústria calcula que mais de 4 mil produtos podem ser taxados, gerando um prejuízo superior a US$ 15 bilhões. Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, não há indícios de concorrência desleal por parte do Brasil.
Um desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
O diretor-geral do Secafé, Marcos Matos, que participou da audiência de ontem, fez um apelo para isentar o café solúvel brasileiro. O Brasil fornece mais de 30% de todo o café consumido pelos americanos.
há uma compreensão melhor, dado o trabalho que a iniciativa privada fez, de que o pleito do Brasil e os produtos brasileiros são muito importantes para a indústria americana, para a geração de empregos e para a estabilidade de preço ao consumidor. É no caso do café. O Secafé, ao lado da National Coffee Association, de pedir que os cafés que hoje estão sugeridos na lista de exceção para a investigação 301 sejam confirmados por meio de uma ordem executiva e que o café solúvel seja integrado a essa lista.
No campo diplomático, o Itamaraty enviou ontem uma contestação formal a Washington. O governo brasileiro classificou como arbitrária e errônea a acusação de falhas no combate ao trabalho análogo ao da escravidão, que é o trabalho forçado, né? Argumento usado pelos americanos para justificar parte das taxas, seria 12,5% dessas taxas de 37,5% ao total. Uma observadora da Embaixada Brasileira acompanha as audiências em Washington. Enquanto isso, o governo federal prepara aí a última rodada de negociações com os Estados Unidos para tentar barrar o novo tarifaço. O Planalto já avisou que o PIX, um dos alvos da investigação, é inegociável. Mari?
Bom, muito obrigada pelas informações. Rani Veloso segue acompanhando qualquer novidade. Rani volta com a gente. 11 horas, 12 minutos.
CBN Brasília. Saúde.
E hoje no CBN Saúde a gente vai entender o que é a dermatomiosite, doença que deixou o tenista Júlio César dos Santos Rocha, o Cezinha, em coma na França. A gente vem acompanhando esse caso, já são cerca de 40 dias de internação. Cezinha, que não tinha nenhum sintoma, saiu do Brasil sem nenhum sintoma, nunca havia sido diagnosticado com a doença. Quando chegou lá, passou mal. A esposa Leilza relatou dores, diarreia, e no hospital os exames diagnosticaram, né, a doença. A Cezinha hoje está em coma, o quadro é grave, a gente segue na torcida. E agora, para ajudar a gente a entender, né, essa condição, convidamos a doutora Lícia Mota, ela que é reumatologista do Hospital Universitário de Brasília, o HUB. Doutora Lícia, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui hoje e discutir um pouco mais sobre essa doença rara.
Pois é, doutora, ajuda a gente a entender. Eu confesso que até as notícias, né, sobre o caso do Cezinho, eu nunca tinha ouvido falar em dermatomiosite. O que, que é essa doença?
A dermatomiosite é uma doença autoimune. Então, é uma doença em que há uma desregulação no sistema imunológico e o organismo passa a atacar os próprios tecidos. Ela faz parte de um grupo de doenças que nós chamamos de miopatias inflamatórias. E ela pode comprometer principalmente a pele e os músculos. Mas é importante dizer que ela é uma doença sistêmica. Então, em alguns pacientes, outros órgãos, inclusive os pulmões, também podem ser afetados.
Ela tem alguns sintomas, algum indício que mostre que ela está lá?
Bem, ela é uma doença, primeiramente é uma doença rara, né? Muito importante dizer isso porque, por exemplo, uma cidade que tem uma população de 1 milhão de habitantes, a gente espera que algumas poucas centenas de pacientes tenham esse diagnóstico e menos de 10 casos diagnosticados por ano. Então, ela está na definição de doenças raras. E a manifestação dela é muito diferente de paciente para paciente. Então, é uma doença que tem apresentações muito distintas. Então, há pacientes que têm quadros predominantemente de pele, por exemplo, outros têm quadro predominantemente muscular e outros podem ter manifestações sistêmicas mais graves, inclusive no trato digestivo e nos pulmões. E como qualquer doença autoimune, a evolução dela é muito variável. Então, você pode ter sintomas, que são sintomas gerais, muitas vezes inespecíficos, que duram muitos anos antes do paciente ter o diagnóstico. E, às vezes, a evolução é uma evolução rápida. Então, são doenças complexas e cujo curso é muito variável.
Pois é, no caso do Cezinha, né, como eu disse, ele saiu do Brasil sem nenhum sintoma, sem nenhum indício de que pudesse ter essa doença, e lá ele começou a passar mal. Um dos sintomas que mais preocupou, né, a Leilza, que é a esposa dele, foi a diarreia, que não passava. É comum esse tipo de sintoma? Qual que é a ligação?
primeira coisa é que a gente não tem informações específicas sobre esse caso, né? As informações que a gente tem não são informações detalhadas de prontuário médico, informações médicas, as informações que chegam até nós são as informações que vêm pelas mídias. Então, não tem como fazer observações específicas sobre o caso dele. Mas essa não é uma manifestação comum de abertura da doença. Uhum. Então, um dos sintomas mais característicos da dermatomiosite é a fraqueza muscular. Então, um dos sintomas que predomina nessa doença e que mais chama atenção, sobretudo na fase inicial, mas muitas vezes é o sintoma que leva o paciente a procurar o auxílio médico, é a fraqueza muscular, que é especialmente nos músculos que ficam mais próximos do tronco. Então, em braços, em pernas, sobretudo ali perto dos ombros e da coxa. Então, o sintoma mais frequente é o paciente relatar que começou a ter dificuldade para subir escada, levantar de uma cadeira, erguer os braços para pentear o cabelo, colocar objeto na prateleira. E pode haver, como é dermatomiosite, né, manifestações na pele, e, por exemplo, uma sensibilidade à exposição à luz do sol nas regiões expostas, como face, colo, mãos. E, às vezes, sim, você pode ter manifestações em outros órgãos, mais frequentemente no trato digestivo, no esôfago, como a dificuldade para engolir, também alterações respiratórias, outros sintomas sistêmicos, eventualmente, realmente, a diarreia, mas não está entre as manifestações mais típicas da doença.
É possível saber a causa da dermatomiosite? Existe uma raiz do problema?
Nós ainda não conhecemos uma causa única para essa doença. Nós sabemos que ela é uma doença autoimune, ou seja, é uma doença em que o sistema imune, que normalmente protege o organismo, passa a atacar músculos, pele, em alguns pacientes, outros órgãos. Hoje a gente entende que a dermatomiosite, ela resulta da combinação de três fatores principais: uma predisposição genética, fatores ambientais e alteração do sistema imune. Então, predisposição genética, a pessoa já nasce com essa predisposição, mas ela pode entrar em contato com gatilhos, algumas vezes infecções virais, então uma infecção, inclusive uma infecção gastrointestinal, pode ser um gatilho, exposição à radiação ultravioleta em pessoas suscetíveis à exposição ao sol, alguns medicamentos em situações também bem específicas, e em adultos acima dos 50 anos, porque essa doença acontece em várias faixas de idade, mas especificamente acima dos 50 anos, é muito importante considerar que ela pode ser uma doença que nós chamamos paraneoplásica, ou seja, um câncer, né, uma neoplasia, pode ser o desencadeante da doença em uma parcela de pacientes. Então, são vários fatores que podem atuar como causa desta doença.
Você mencionou que ela pode surgir, né, em várias idades, mas tem alguma faixa que esteja mais predisposta?
Sim, existem dois fatores aqui importantes. Primeiramente, a dermatomiosite é mais frequente em mulheres. Então, a doença em adultos acontece 2 a 3 vezes mais em mulheres do que em homens. Isso é comum nas doenças autoimunes. As doenças autoimunes, em geral, são mais frequentes no sexo feminino, está ligado a fatores hormonais. Mas, em termos de idade, a dermatomiosite pode surgir em qualquer momento da vida, mas há dois picos principais. Então, um deles acontece na infância, geralmente entre os 5 e os 15 anos de idade, e nós chamamos esse quadro de dermatomiosite juvenil, e o outro pico acontece na vida adulta, mais frequentemente entre os 40 e 60 anos de idade. E nessa faixa, sobretudo mais próximo ali dos 60 anos, acima dos 50 anos, é muito importante a gente considerar uma associação com alguns tipos de câncer.
Doutora, como é o tratamento?
Isso é muito importante também, porque assim, o tratamento dessa doença depende do diagnóstico, né? E o diagnóstico, ele é um diagnóstico complexo, ele é um diagnóstico que não é simples. É como montar um quebra-cabeça. Então, para você fazer o diagnóstico, você tem que juntar dados da história clínica, do exame físico, exames de sangue, enzimas musculares, alguns anticorpos que a gente pesquisa no sangue, exames de imagem, por exemplo, ressonância magnética dos músculos, um exame chamado eletroneuromiografia, para ver a atividade dos nervos e dos músculos, e às vezes a gente precisa também de biópsia de pele e de, eventualmente, de músculo. E o tratamento, ele depende do tipo de manifestação. Houve uma grande evolução do tratamento nessa área, e o objetivo nosso é controlar rapidamente a inflamação. Então, recuperar e preservar a função do músculo, controlar as manifestações da pele e tratar o qualquer órgão envolvido. O tratamento é sempre individualizado, mas ele vai envolver, em geral, medicamentos que modulam ou suprimem a resposta imunológica. E a escolha desses medicamentos, corticoides, imunossupressores, vai depender da gravidade, dos órgãos acometidos e do perfil de cada paciente. Nos quadros graves, por exemplo, quadros com comprometimento pulmonar, pode ser necessária uma abordagem muito intensiva e com combinação de imunossupressores.
No caso do Cezinho, até mesmo um transplante de pulmão é necessário, né? Segundo foi informado pelos médicos lá na França. Agora, doutora, tem cura?
Bem, eu gosto de usar o termo controle. Na medicina, poucas doenças têm cura. Cura significa você dizer que a doença vai desaparecer completamente e não vai mais retornar. Né? Em poucas situações na medicina, a gente usa esse termo cura. A gente usa controle. Né? Hipertensão, por exemplo, você controla a pressão. Diabetes, você controla a glicemia. E nas doenças autoimunes, via de regra, a gente não fala em cura, porque elas podem retornar em alguns momentos da vida, dependendo das exposições, mas a gente fala em remissão. Remissão, o desaparecimento dos sintomas. Então, é importante dizer que muitos pacientes respondem completamente ao tratamento, eles entram em remissão e, às vezes, inclusive, podem ficar, depois de algum tempo, sem tratamento. A gente chama remissão livre de medicação. Podem ter uma qualidade de vida normal, mas é uma doença que exige um acompanhamento especializado de maneira contínua.
Ou seja, dá para ter qualidade, boa qualidade de vida mesmo com a doença.
Sim, é possível. Ou o diagnóstico correto, diagnóstico precoce, o tratamento adequado. Lembrando que o tratamento depende do tipo de manifestação. Muitos pacientes com dermatomiositis não vão ter quadros graves como esse, a maioria, aliás, não vai apresentar esse tipo de quadro grave. É possível estabelecer um tratamento adequado e a pessoa ter uma vida normal. Aqui no nosso ambulatório, no Hospital Universitário de Brasília, também, né, eu sou diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, nós temos centenas, milhares de pacientes em acompanhamento com a qualidade de vida totalmente normal.
Qual o primeiro sinal que indica que, enfim, o paciente deve procurar ali um atendimento médico, que enfim, pode ser sinal de que algo mais grave, como é o caso da dermatomiosite?
Reconhecer os sinais é extremamente importante. Então, eu destacaria aqui fraqueza muscular progressiva. Fraqueza não é só cansaço, é aquela dificuldade crescente para atividades que antes eram simples. Então, subir uma escada, levantar de uma cadeira, pegar algo numa prateleira, isso associado ou não, por exemplo, a alterações da pele. Se a pele é o solo, manchas na pele. No caso da dermatomiosite, tem uma mancha muito característica, que é na pálpebra, que tem uma cor violácea, púrica, manchas na palma das mãos. Mas um sintoma que realmente chama atenção nessa doença na fase inicial é fraqueza muscular. Claro que se o paciente apresentar qualquer outro sintoma, por exemplo, falta de ar progressiva, tosse persistente, no caso, né, relatado, foi diarreia, qualquer sintoma, o paciente deve procurar o médico. O diagnóstico precoce é extremamente importante.
Perfeito. Agradeço hoje a participação da doutora Lícia Mota, reumatologista do Hospital Universitário de Brasília, tirando as nossas dúvidas, explicando o que é a dermatomiosite. Doutora Lícia, muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Até uma próxima. Obrigada.
Onze horas 25 minutos, a gente vai acompanhar agora a reportagem da Juliana Souza. O metrô abriu uma licitação para comprar 15 novos trens. As propostas serão recebidas até 15 de setembro. Segundo a companhia, a renovação acompanha a expansão das linhas de Samambaia e Ceilândia. Especialista afirma que a medida é importante, mas defende investimentos permanentes e planejamento de longo prazo para modernizar o sistema.
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal publicou o edital de licitação para a aquisição de 15 novos trens. O processo prevê a contratação de uma empresa ou consórcio responsável pelo desenvolvimento, fabricação, testes e entrega das novas composições. As propostas poderão ser apresentadas até o dia 15 de setembro e a contratação será definida pelo critério de menor preço. Cada um dos novos trens terá 4 carros e capacidade para transportar até 1.300 passageiros, podendo chegar até 1.600 em situações excepcionais. As composições serão equipadas com ar-condicionado, câmeras de vigilância, painéis digitais e tecnologia compatível com o futuro sistema de sinalização da CBTC, que permitirá reduzir o intervalo entre viagens, aumentar a segurança e melhorar a eficiência da operação. Segundo o MetroDF, a compra atende ao crescimento da demanda e à expansão da malha metroviária, principalmente com a ampliação das linhas de Samambaia e de Ceilândia, que devem acrescentar cerca de 6 quilômetros à rede e 4 novas estações. Para o especialista em mobilidade urbana David Duarte, a renovação da frota é necessária porque parte dos trens em circulação já se aproxima dos 30 anos de uso, mas é preciso planejamento para novos investimentos a longo prazo.
O metrô é essencial para a mobilidade da população. Ele é um veículo eficiente, um sistema eficiente de transporte, rápido, seguro. E para fazer tudo isso, é preciso investimentos permanentes, manutenção dos veículos e investimentos. E principalmente renovação da frota de forma planejada.
O governo também prevê projetos para futuras expansões em direção ao Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Pôr do Sol. Ainda não há a data estimada para a entrega desses novos carros. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
11 horas 27 minutos. Agradeço aqui a participação dos ouvintes mandando mensagem para a gente. Lembrando que se você perdeu alguma das nossas entrevistas, elas estarão hoje ainda disponíveis na íntegra lá no site da CBN, na aba CBN Brasília, e também no nosso canal no Spotify. Todas as entrevistas ficam disponibilizadas por lá. Prestação de serviço importante para o ouvinte, a unidade do Detran do Recanto das Emas ficará fechada entre os dias 13 de julho a 10 de agosto para a realização de reparos no local. A reforma já estava agendada, os atendimentos previstos para a unidade serão redirecionadas às unidades do Gama e de Taguatinga. O Detran orienta que os motoristas que tinham agendamento para o período na unidade chequem o e-mail, pois serão notificados por lá. E vamos falar de Copa do Mundo? Messi entra em campo daqui a pouquinho. A Argentina enfrenta o Egito. O jogo é 1 da tarde. E aqui na CBN você já começa a acompanhar o aquecimento, né, para o jogo a partir de meio-dia. Daqui a pouquinho a equipe esportiva assume os microfones aqui da CBN para falar sobre esse embate. A Argentina aí tá confiante, né? Mas vai ter muito brasileiro secando. Tanto o Messi, né, quanto os colegas lá da seleção portenha, seleção dos hermanos, que joga daqui a pouquinho. Não é o único jogo do dia. A gente também tem pelas oitavas de final, às 5 da tarde, Suíça e Colômbia. O jogo começa às 5. Nesse caso, aqui na CBN, a transmissão esportiva já a partir de 4h30. Ou seja, teremos uma tarde pela frente de muita Copa do Mundo. Agora, eu sei que tem muito brasileiro aí que não quer mais nem ouvir falar em Copa, não quer mais nem saber depois, né, da eliminação do Brasil. Mas calma, gente, ainda tem muito jogo pela frente. Escolhe outra seleção para torcer. Ontem tinha gente falando que ia torcer pelo Egito. Eu tô aqui na torcida pela Colômbia. Tô confiante, viu, que vai dar para passar da Suíça, né, para chegar nas quartas de final. Na quinta começam os jogos, inclusive começa essa fase, né, das quartas de final. Ou seja, quarta-feira sem jogos, o pessoal já vai entrar em abstinência sem ver Copa do Mundo amanhã. Mas na quinta tem França e Marrocos, Espanha e Bélgica. Na sexta, sábado, Noruega e Inglaterra. E os confrontos de sábado, aliás, o confronto de sábado ainda vai ser definido a partir dos resultados dos jogos de hoje. Façam seus palpites. Quanto vocês acham que vai dar o jogo de hoje, hein? Argentina e Egito. Eu tô achando difícil aí pro Egito, viu? Tô achando que vai dar Argentina. Vou chutar aqui um 2-0. Você, Brito? Tem algum palpite? Nada, nada. Quer nem pensar, né? Gente, o Brito tá na bronca com a Copa do Mundo. Ele não quer nem ouvir falar. E pra Colômbia eu vou dar aí também 1-0 em cima da Suíça. Mas eu acho que até dá pra fazer mais. O Edmilson tá aqui mandando mensagem, nosso ouvinte, falando agora que a Copa tá boa. Oi? Agora, Edmilson? Como assim? Agora que o Brasil saiu? Não, que isso. Tá boa ainda, mas podia estar melhor, né? Enfim, o pessoal tá superando ainda aí que o sonho do Hexa morreu, guardando a camisa, né? Enfim. Ludovico celebrando a vitória da Espanha ontem, foi jogão, né? O pessoal que acompanhou gostou bastante. O Ludovico agora é torcida da Espanha. Tá certo, vão participando aí com a gente vai falando ainda mais sobre Copa ao longo do programa. Mas agora vamos abrir espaço para o repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O número de veículos emplacados no país subiu 0,8% entre maio e junho. Ao todo, foram vendidas 272 mil unidades. Em relação ao mesmo período de 2025, o número representa alta de 28%. Nos seis primeiros meses de 2026, o total de emplacamentos avançou 18,5%. E somou 1 milhão 420 mil unidades. A base de comparação é o primeiro semestre do ano passado. Os dados foram divulgados pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O avião que chegou aos Estados Unidos com o sonho do Hexa na Copa do Mundo voltará hoje ao Brasil com poucos jogadores da seleção. O voo deve deixar New Jersey às 3 da tarde pelo horário de Brasília. Assim que retornaram ao hotel depois da eliminação no domingo, os atletas que desejaram foram liberados. Neymar foi para Orlando, na Flórida, com familiares e amigos para aproveitar a folga. Ele ainda não tem data definida para se reapresentar ao Santos. Já Vini Jr. seguiu para a Ilha Espanhola de Ibiza. O presidente Donald Trump afirmou que testou os aliados europeus da OTAN na guerra contra o Irã e disse que ficou desapontado com o resultado. O líder americano afirmou que os Estados Unidos não foram bem tratados pelos integrantes da aliança militar, apesar de Washington ter investido trilhões de dólares na defesa da Europa. Ele deu a declaração no primeiro dia de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Ankara, ao lado do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. No horário de Brasília, 11 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura. O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal, a reforma tributária. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuti, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa do Valor Econômico, o Globo e CBN, com patrocínio do Sistema Comércio, por meio da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Agravia sempre tem
um negócio de verdade onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Agravia tem
no pergalhão a cobertura.
A Agravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Agravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11 horas 39 minutos, CBN Brasília de volta e a gente vai movimentar a nossa reportagem ao vivo. Igor Cardim de volta na linha com a gente. Igor, suas informações?
Mari, de volta com informações importantes do trânsito, alterações nesta quinta-feira na ponte JK, a faixa direita da ponte no sentido Lago Sul será interditada das 9h30 da manhã às 11h30 da manhã. Já à tarde, a interdição será no sentido contrário, na faixa da direita, no sentido plano piloto, das 2h às 4h30 da tarde. A orientação da nova CAP é que os motoristas optem por caminhos alternativos, como a barragem do Paranoá ou pelas pontes Onestino Guimarães e das Garças, para evitar congestionamentos na ponte JK. Isso na quinta-feira. Além disso, tem informação importante para o motorista que passa ali por Taguatinga, também Águas Claras, porque o trânsito no túnel Rei Pelé vai ficar totalmente interditado neste domingo, das 9h da manhã até o meio-dia. Será feito um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso. A atividade tem caráter preventivo e pode afetar o fluxo de motoristas que circulam ali entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras. Segundo o GDF, podem ocorrer interdições temporárias, inclusive nas vias de acesso ali pela Avenida Comercial, Avenida Sandu, também no Pistão Norte, Pistão Sul, a Elmo Cerejo e também na EPTG. Durante os trabalhos, as vias auxiliares a essas alternativas também podem ser impactadas, mas estão liberadas. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas, haverá sinalização no local. Esse exercício prático simula uma ocorrência com um produto perigoso no interior do túnel, com mobilização das equipes de socorro, gestão de tráfego e também operação dos sistemas de segurança. Serão avaliados o acionamento das equipes, a comunicação entre os centros de comando e também o tempo de resposta, além do atendimento pré-hospitalar e o gerenciamento do tráfego até o restabelecimento das condições normais da via. Então, estas alterações lá no túnel Repelé, no domingo, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Mari.
Muito obrigada pelas informações, Igor Cardim. A gente vai ficar de olho, né, durante o período dessas alterações para trazer todas as informações aqui para o nosso ouvinte. 11h42, ainda movimentando a nossa reportagem ao vivo, Marina Dantas também de volta ao estúdio com a gente. Marina, suas informações?
Mari, novos processos seletivos estão abertos para a formação de cadastro de reserva em áreas da assistência à saúde pública. As vagas são para os cargos de farmacêutico clínico, especialista em oncologia, médico anestesiologista, técnico de enfermagem em medicina nuclear, urologista, nutricionista clínico e enfermeiro em centro cirúrgico. Todos os processos seletivos são destinados à formação de cadastro de reserva e exigem formação específica, registro ativo no respectivo conselho profissional e experiência mínima de 6 meses na área de atuação. O salário chegou até R$ 18 mil, com carga horária mínima de 24 horas semanais. Além da remuneração, os profissionais contratados terão acesso a benefícios como auxílio transporte, alimentação, folga no aniversário, entre outros. As inscrições seguem até o dia 15 deste mês pelo site do IGESDF, onde também é possível ter acesso aos editais completos, com os requisitos, as etapas do processo seletivo e também o cronograma. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas. Também volta a qualquer momento com outros destaques do noticiário. 11 horas 43 minutos. A gente vai acompanhar agora a reportagem do João Rosa. Ele nos conta que 7 tribunais de justiça têm 48 horas para explicar ao Supremo Tribunal Federal os pagamentos dos chamados penduricalhos, que em alguns casos elevam os vencimentos para quase R$ 500 mil por mês. Em decisão conjunta, os ministros Moraes, Dino, Zanin e Gilmar alertaram que, se a determinação não for cumprida, os presidentes das cortes poderão até mesmo ser afastados dos cargos.
Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal deram prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça expliquem o pagamento de verbas extras, os chamados penduricalhos, que podem ter ultrapassado o teto constitucional. Na decisão, os ministros determinaram que os tribunais encaminhem ao Supremo informações detalhadas sobre os pagamentos realizados entre abril e julho deste ano. As cortes deverão informar de forma individualizada quanto recebeu cada magistrado da ativa, aposentado e também os pensionistas. Além disso, terão que enviar cópias das folhas de pagamento. Os ministros também fizeram um alerta. Caso a determinação não seja cumprida, os presidentes dos tribunais poderão até ser afastados dos cargos de direção e responder nas esferas penal, civil e disciplinar. A decisão conjunta foi tomada após uma reportagem da Folha de São Paulo apontar que alguns tribunais estaduais teriam descumprido o entendimento que foi firmado pelo próprio STF em março deste ano, quando a corte definiu limites e regras para o pagamento dessas verbas a juízes e integrantes do Ministério Público. Segundo a publicação, em alguns casos, a soma dos salários com verbas indenizatórias chegou a quase R$ 500 mil. O economista João Pedro Limeira disse que isso evidencia a postura dos tribunais que tentam burlar os limites impostos pelo STF.
Ao vermos tribunais de justiça antecipando pagamentos de penduricalhos, cujos quais o ministro Flávio Dino, lá no início de fevereiro, tinha suspendido, a gente percebe uma falta de empenho por parte do Poder Judiciário em promover a austeridade fiscal. Vale lembrar que a expectativa de economia gerada por esses não pagamentos de penduricalhos gerava algo em torno de 7 bilhões por ano aos cofres públicos. Não cumprindo essas medidas, a gente aperta ainda mais um cenário fiscal onde a dívida bruta já alcança 81% do PIB.
A medida faz parte da fiscalização determinada pelo Supremo para garantir o cumprimento das regras fixadas pela própria Corte sobre os penduricalhos para evitar que as verbas indenizatórias sejam utilizadas para ultrapassar o teto constitucional. Reportagem João Rosa.
E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Paulo Roque.
Direitos do Consumidor e do Cidadão, com Paulo Roque.
E aí, Paulo Roque, bom dia.
Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia, meu querido e querida ouvinte da CBN.
Hoje a gente fala sobre essa limitação dos penduricalhos.
Veja que está uma novela, porque agora os tribunais que não querem, de certa maneira, alguns tribunais, não são todos, estão desafiando a ordem do Supremo, a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem tentado colocar um limite na questão do teto constitucional, porque tem um teto. Qualquer que diz o teto, que ninguém pode ganhar mais que o ministro Supremo. E daí, depois que foi aprovada essa condição, lá atrás, os tribunais passaram a desviar do teto com as chamadas verbas indenizatórias. Então, ajuda de custo de moradia, alimentação, então isso não estaria dentro do teto. Então, resultado, em função disso, alguns juízes, ministros, passaram a receber no mês 200, 300 mil reais. Certo que não recebiam todos os meses. Mas se existe o teto, então esse teto está sendo furado. O que que fez? Está tentando fazer o Supremo. O Supremo criou um teto e criou um subteto, dizendo o seguinte: o teto é esse, mas para verbas indenizatórias não pode passar 50% do teto. Então chegaria aí próximo aí de 70, 75 mil reais por mês. E o trio STF começou a receber informações de que os tribunais, agora, como essa está na reportagem, estão pagando inclusive retroativo para fugir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom sinal. Isso é péssimo, porque o servidor público comum, ele só pode ter aumento se tem autorização legislativa. Então, como que a regra vale para esse servidor comum e não vale para o magistrado? Ah, mas por que magistrado? Olha, e digo aqui, temos excelentes magistrados. O magistrado precisa ganhar bem, porque toda a democracia remunera bem seus magistrados, isso não faz nenhum favor, porque eles cuidam de uma parte essencial, de uma função essencial do Estado de Direito. Tem que ganhar bem. Agora, tem que ganhar bem nos limites da Constituição. Então, nós temos uma Constituição e todos têm que segui-la. Então, nesse contexto, é que não fica bem para os tribunais tentar driblar uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que já, na verdade, flexibilizou o que está na Constituição. A verdade é essa.
E extrapolou.
Extrapolou. Então, acho que isso não fica bem para a própria imagem do Poder Judiciário. E é muito ruim que haja um conflito, porque, como se colocou, pode levar até afastamento de presidente do tribunal que esteja por desobediência e descumprindo. Isso pode levar a afastamento. Seria muito ruim que isso acontecesse.
Exatamente. Bom, Paulo Roque, outro assunto aqui no nosso radar hoje é a CCJ do Senado, que aprovou o projeto que regulamenta o filtro de relevância para a admissão de recursos especiais no STJ. Ajuda a gente a entender, né, o que é esse filtro de relevância.
Primeiramente, para entender o que é o filtro de relevância.
Uhum.
O Brasil, ele está na Constituição que todo cidadão tem direito a dois julgamentos. Não mais que dois julgamentos. O que que significa isso? Amanhã um juiz vai, você vai na justiça que o juiz vai apreciar um caso seu. Uma batida de trânsito. Se você perder em primeira instância, você tem direito de recorrer ao tribunal. Para o tribunal, fazendo um juízo de revisão, possa rever ou confirmar a sentença do juiz. Então, todos no Brasil temos direito a dois julgamentos. Seu princípio básico, seja na área penal, seja na área civil, administrativa, todos temos direito a dois julgamentos. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não são terceira instância. Não quer dizer que todos têm direito a três julgamentos. O quatro julgamentos vai para o STJ para depois... Você só pode levar um caso ao STJ em situação excepcionalíssima. Qual situação excepcionalíssima é essa? Se você provar que seu julgamento, que o julgamento do tribunal, por exemplo, aqui do Distrito Federal, do seu caso, violou uma norma federal, violou uma lei federal, ou está contrária à jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, neste caso, como a função do Superior Tribunal de Justiça na nossa federação é o seguinte, é unificar a interpretação do direito federal, da lei federal em todo o Brasil, para evitar que Minas tenha uma interpretação da mesma lei diferente do Distrito Federal. Então, essa é a ideia de unificação. Agora, o que o STJ quer fazer? Ele quer fazer mais. Agora,